A você ligar conosco pelo Notícias Agrícolas. Muito bom dia, seja bem-vindo. A nossa programação desta terça-feira já está no ar e a gente segue acompanhando o desenvolvimento do plantio da safra 2018-19 de soja, nossa nova safra. E hoje a gente vai direto para o estado de Minas Gerais para conversar com Wesley Barbosa de Freitas, que é presidente da ProSoja do estado, a ProSoja Minas, e ele fala conosco direto de Capinópolis, lá no estado. Wesley, muito bom dia para você, seja bem-vindo.
Muito bom dia, Carla. É com grande satisfação que mais uma vez falamos aqui ao Notícias Agrícolas e aos produtores, que é a base e a sustentação da nossa nação.
É verdade. E a gente está focado na política, mas precisamos também acompanhar como se desenvolvem os trabalhos de campo nessa nova temporada. E parece que aí em Minas Gerais as condições climáticas ainda não são as mais adequadas para dar início efetivo ao plantio, né, Wesley?
É verdade, mas aqui a gente está no início do plantio, né? Assim, Minas Gerais ela tem uma particularidade que eu sempre digo que Minas Gerais é o Brasil em miniatura. Nós temos aqui a região sul, temos aqui o oeste, né? Triângulo Mineiro, tem o noroeste, tem o norte de Minas. Então, nós temos todos os climas do Brasil em nosso estado. Então, para você ver aqui, no sul de Minas Gerais, eu estava conversando com o Marco Castelli, que é o vice-presidente da ProSoja Sul de Minas. Na região dele já iniciaram os plantios e aproximadamente aí uns 5% da safra de soja já está sendo plantada. Já na minha região, que é o Triângulo Mineiro, somente quem tem pivôs que iniciou o plantio, que já estão plantando, né? Agora, no sequeiro, é raro alguns produtores que talvez iniciaram alguma coisinha de plantio. Mas já no norte aqui de Minas Gerais, em Unaí, ali para cima, ainda nada de plantio ainda. Então, estamos no início da janela, estamos em plena condição favorável. Eu creio que até dia 20 ainda de outubro está ótimo ainda para iniciarmos os plantios. Mas aqui na minha região ainda não iniciamos o plantio da soja.
Era exatamente o que eu ia lhe perguntar, Wesley. Então, apesar dessa falta de condições, principalmente hídricas, né? Porque essas chuvas estão um pouquinho atrasadas aí em algumas regiões. Apesar disso, os produtores mineiros não estão atrasados, né? Ou eles não estão sofrendo com um atraso para começar. Eles ainda têm uma janela aí para dar um início mais consistente a esses trabalhos de campo.
Exatamente. Então, aqui a gente está em condições favoráveis ainda, muito tranquilo. E como eu te disse, se nós aqui, Minas Gerais, iniciarmos o plantio aí aproximadamente por volta do dia 20 de outubro, estamos em condições ideais, janela excelente para iniciarmos o plantio da nova safra de soja no nosso estado.
E há boas previsões de clima para esse período, a partir do dia 15, 20 de outubro, para o estado, Wesley?
Olha, é relativo, certo? As previsões não estão muito favoráveis, não, porque tem uma chuva agora e depois vai afastar, e chuva mesmo é mais finalzinho de outubro, começo de novembro.
Certo.
E então temos que aguardar para ver, e eu sempre digo que o produtor ele tem que ter consciência, porque infelizmente, este ano, devido a vários fatores, o custo para produzir esse ano está muito alto. Então, cautela para que não ocorra nenhuma perca, nenhum perco de plantio, não onerando assim a atividade do produtor de soja no estado.
O que que mais encareceu o plantio, o custo de produção do plantio esse ano, Wesley? A gente viu uma série de fatores aí preocupar o produtor rural nessa nova temporada, mas para o produtor mineiro, o que que mais onerou o produtor? O que que aumentou mais o custo de produção esse ano?
Olha, foi tudo, viu, Carla? Imagina, óleo diesel, um absurdo. Quando eu iniciei minhas atividades, nós não fazíamos conta de óleo diesel, porque o óleo era a coisa mais barata que tinha. Óleo diesel é um absurdo. Os adubos, insumos no geral, praticamente dobraram de preço. A semente, até que a gente não impactou tanto, porque pessoal compra a semente lá no começo do ano. Mas nós mesmos, no meu caso, comprei o adubo em março, mas devido à greve do caminhoneiro, esse adubo não foi entregue. E a empresa que me vendeu simplesmente não cumpriu o compromisso. E enfim, insumos em geral, inseticidas, herbicidas, tudo virou uma bagunça. E se isso não bastasse, teve aquele problema do glifosato também. Então virou uma loucura, um corre-corre, e não sabe aonde acode primeiro. Então, infelizmente, nós precisamos de uma política que dê estabilidade, dê condição ao produtor mineiro, ao produtor brasileiro, a produzir, a trabalhar, gerar o pão que é colocado na mesa do cidadão no dia a dia, porque fartura, alimento, alimento barato, vem quando se produz muito, quando tem condição de produzir com fartura. Mas o produtor, que é aquele que tem bancado e alavancado a nossa nação, tem sido penalizado nos últimos anos.
Tá certo. Wesley, essa situação dos fretes, ela tem não só trazido um custo de produção maior, né, como você acabou de colocar, mas, ao mesmo tempo, ela gerou outros dois grandes problemas também. De um lado, ela bagunçou toda a logística da entrega dos insumos, né, porque ficou tudo muito confuso. E, ao mesmo tempo, ela acabou também travando os negócios com os grãos Brasil afora, né? Não é uma situação só de Minas, mas Brasil afora. Como é que o senhor vê essa situação aí impactando mais adiante o andamento dos negócios dessa nova safra?
Olha, infelizmente, analisa você. Você com dólar alto, comprando produtos com dólar alto e não tendo condição de travar a sua soja, para travar o seu custo. Para você ter uma noção, aqui na nossa região, nenhuma das trades estão comprando, fazendo fixação de soja futura. Porque o que é normal do produtor, ele travar os seus custos. E devido a essa incerteza, essa insegurança de como estará o preço do frete lá na frente, nós não estamos conseguindo fazer negociação futura.
E enquanto isso, o produtor acabou que perdeu alguns bons momentos de formação de preço, quando o dólar estava acima dos R$4, depois R$4,10, depois R$4,20, isso acabou fazendo com que o produtor não conseguisse aproveitar esse bom momento, né, Wesley?
Exatamente. Nos anos normais, nós temos possibilidade de travar o dólar, nós podemos travar o bucho, nós podemos travar o prêmio, assim, coisas em separado. Agora, com a instabilidade que foi gerada aí em nosso país, impossibilitou de você fazer esse tipo de travamento. E aí, colocando em risco a atividade somente em cima do produtor, porque o caminhoneiro, no dia que ele for puxar o frete dele, o preço é o do dia, ele vai carregar, receber e vai fazer a sua viagem. Agora, o produtor não. O produtor está aqui há 6 meses, 1 ano antes da sua negociação, já está preocupado lá na frente. Porque imagina você, eu quero que lá na frente o dólar esteja R$3. A economia melhorou, o Bolsonaro bateu a eleição e o país volte à normalidade. Mas a que preço isso, né? A que custo o produtor plantou a sua safra e a que preço ele venderá a sua safra futura?
Sem dúvida, porque essa combinação, nesse momento, ela vai ser custosa para o produtor brasileiro nesse momento, essa combinação da incerteza em relação aos fretes e mais essa queda vertiginosa do dólar que começou ontem. A gente viu ao longo do dia a moeda americana chegou a perder mais de 3%, 3,5%. A reação ao resultado do primeiro turno ela foi imediata, né, Wesley? A reação do mercado.
E eu fico pensando, cara, como que as pessoas que apoiam um regime autoritário, mentiroso, fraudulento, igual esse do PT, não tem como apoiar. Imagina, só do mercado ver a possibilidade de um candidato, de um futuro presidente com um posicionamento diferente, o mercado já sinalizou favorável para o país. E isso acontecendo, vindo confirmar a eleição do Bolsonaro, nós veremos investimentos, dólares fluindo em direção ao nosso país e automaticamente o desemprego caindo, indústrias retomando a sua atividade. Isso é público e notório. Agora, como que existem pessoas inconsequentes que não veem? E eu sempre digo que tem que ser analfabeto ou se fazer de cego para não ver que o regime que estava sendo conduzido o nosso país até então levaria, como já levou o país, ao caos. Então, nós precisamos de uma mudança radical, precisamos de ver novos horizontes com políticas sérias, com políticas de alavancar o crescimento da nossa nação, favorecendo o setor produtivo, dando a ele condição, estabilidade, porque o que eu sempre digo, o produtor rural brasileiro, o produtor rural mineiro, ele produz com excelência. Ele, para você ver, em 1975, o Brasil ele não era autossuficiente na sua segurança alimentar, era importador de grãos.
Exatamente.
Dentro de 30 anos, o Brasil tornou o país maior produtor e exportador de soja do mundo. Agora analisa você, um governo sério, um governo coerente, um governo que faça as políticas agrícolas com seriedade, o nosso Brasil vira a maior potência mundial exportadora de todos os grãos, não só a nível de soja, mas de milho, de algodão, todas as plantações. Eu estive recente agora na Índia, juntamente com o pessoal do Mato Grosso, Marcos da Rosa, o pessoal da FAMAPA,
certo.
E pudemos observar lá o quanto eles estão rudimentar no seu trabalho, que ele é tudo pequenos produtores, com trabalhos assim, bem precários, mas tem uma produção extraordinária, fantástica. Mas aqui no Brasil, todo setor que produz é penalizado. Minas Gerais, para você trabalhar, você tem que pagar multa. Então, onde nós vamos parar com uma coisa dessa? Então, precisa realmente do produtor, do brasileiro, acordar para o que está acontecendo na nossa nação e destravarmos o setor produtivo.
Inclusive, o estado de Minas Gerais fez uma renovação bastante interessante entre os seus parlamentares nessa eleição de 2018, né, Wesley?
Com certeza.
Deixando, inclusive, a ex-presidente Dilma Rousseff fora do Senado esse ano, e ela que vinha liderando as pesquisas, inclusive. Quer dizer, Minas Gerais fez uma limpa em grandes medalhões da política esse ano, né?
Graças a Deus, viu, Carla? Graças a Deus. Imagina você, nós já fizemos a limpeza no Pimentel, fizemos a limpeza na Dilma, porque o que o Lewandowski não fez lá no dia do impeachment, Minas Gerais fez. Agora cabe ao juiz Sérgio Moro, nos próximos dias e anos que vem aí pela frente, colocar eles no devido lugar, que é junto com o Larapa e o Lula. Então, esse tipo de gente tem que ir para a cadeia. Imagina quantas pessoas morreram nos hospitais, quantas pessoas passando fome, necessidade, por pessoas inconsequentes, que não têm amor próprio, pessoas que não são tenentes a Deus, fazer o que fizeram com a nossa nação. Um país rico, um país maravilhoso, nas mãos de pessoas erradas. Mas cabe aí agora, dentro dos próximos 20 dias, nós elegemos Bolsonaro e aí de mãos dadas, abraçados num só coro, numa só missão, que é fazer esse país crescer, mostrar para a sociedade que o que faz uma nação sair do buraco é o setor produtivo. Não é esmolas que o governo fica dando para um e para outro, não. Mas sim é o setor produtivo, é a indústria, é o comércio, abaixando o imposto que tão caro nós pagamos hoje. Então é dando fôlego para o setor produtivo, para que assim possamos crescer, fazer o nosso Brasil, a nossa Minas Gerais, um estado forte, uma nação forte, e que o mundo veja a mudança que teremos muito em breve, se Deus quiser.
Sem dúvida, Wesley, acho que esse é o desejo realmente de todos os brasileiros, né, voltar a ter um país unido, falando a mesma voz, né, a voz das pessoas, da população desse país, e não mais a voz de partidos ou de lados, enfim, a gente quer, e acho que os nossos resultados vão ser medidos pelas pessoas que vão deixar de receber essas, como você colocou, nessas, né, esmolas do governo, né, ou essas, as pessoas que vão sair desses programas sociais, e não termos mais pessoas, né, o objetivo
Exatamente.
É que essas pessoas estejam cada vez menos dependentes desses programas, que possam, né, ter mais oportunidades, que possam ter dignidade e trabalho, que eu acho que é isso que todos os brasileiros anseiam nesse momento, né.
É verdade, para você ter uma noção, eu acho que o que prega o governador, atual governador do estado, é quanto pior, melhor. Para você ter uma noção, até uma escola aqui na minha cidade, no dia 20 de junho, que foi o aniversário da nossa cidade aqui, que tivemos a feira da exposição, essa escola tinha tido 22 dias de aula. Agora, como que um cidadão aprende, como que um aluno, como que uma criança aprende, sendo que no mês de junho, no dia 20 de junho, havia tido 22 dias de aula. Professores da esquerda, certo, fazendo greve, fazendo protesto, porque o que eu vejo que esses governantes da esquerda pensam? Nós temos que ter um povo burro, um povo sem esclarecimento, sem estudo, sem escolaridade, porque aí eu tenho aquele voto de cabresto. Não, eu dou uma esmola para ele e ele vai continuar me seguindo. Então, nós precisamos de dar uma educação de qualidade, voltar o respeito dos alunos pelos professores, voltar a termos liberdade de deixar nossas casas abertas sem que o bandido, o larápio, venha nos saquear. Mas com isso, nós precisamos ter leis rígidas, nós precisamos de ter regras, voltar a ter regras. Porque senão, onde que um país vai para frente, sendo que as regras, os valores básicos, valores de família, os princípios foram deixados de lado? Onde que já se viu um governante pregar essa ideologia de gênero? É coisa absurda, é coisa que a família brasileira... O que as urnas estão mostrando aí é que a família brasileira não aceita isso mais. É uma mentira.
Wesley, para a gente finalizar, somente porque o nosso tempo é ajustado aqui, eu queria que você me dissesse, para a gente finalizar, as últimas referências de preços para soja e milho que a gente tem aí na região, nesse ambiente que a gente está começando, nesse novo ambiente que a gente está começando essa semana. A gente tem algumas referências, portanto, para essa... Para essa sua região?
Olha, devido à queda que o dólar teve, a minha região aqui está até fora de mercado a compra da soja.
Certo.
Essa semana não teve negociações. Milho é em torno de R$ 35,00, R$ 34,00. Sorgo em torno de R$ 28,00. Foi o que foi praticado aqui, certo? Agora, devido a essa queda acentuada do dólar, não houve negociação aqui na minha região de soja.
Tá certo. Olha só, Wesley, te agradeço muito pela companhia nesta manhã de terça-feira conosco aqui no Notícias Agrícolas. O senhor é nosso convidado sempre para voltar e a gente continuar atualizando essas informações e principalmente discutindo aí os caminhos que o Brasil vai tomar a partir desse momento, o que esperar, né, para esse segundo turno que vem no dia 28, enfim. O senhor sabe, tem espaço aberto aqui no Notícias Agrícolas, volte mais vezes para a gente continuar conversando. Muito obrigada mais uma vez.
Eu que te agradeço pelo espaço, pela amizade, por tudo que vocês têm feito, e eu gostaria de fazer um apelo aqui a todo produtor mineiro: vamos dar as mãos, vamos estar unidos, porque somente com união nós conseguiremos ser visto e posicionarmos aquilo que o setor tem de carência, juntamente com os governantes do nosso estado e também da nossa federação. Um grande abraço a todos, um grande abraço ao João Batista e aos meus amigos lá de Mato Grosso, da Famato, da ProSoja Brasil e, enfim, a todos os nossos companheiros.
Tá certo. Um grande abraço para o senhor também. E como eu disse, volto sempre. Wesley, bom dia, bom trabalho para o senhor.
Obrigado, até mais.
Até mais. Bom, temos, portanto, algumas situações distintas dentro do estado de Minas Gerais para o plantio da safra 2018-19. As condições climáticas não são as mais adequadas até esse momento. No sul, do estado, a gente já tem cerca de 5% da área plantada. Isso porque por lá as chuvas foram melhores do que em outras regiões do estado. Lá no Triângulo Mineiro, onde falou o Wesley de Freitas, que é o presidente da ProSoja, as chuvas ainda não chegaram de forma adequada e só quem tem pivô já começou os trabalhos de plantio nas regiões de sequeiro, ainda bem inexpressivo o início dos trabalhos de campo. E até esse momento, tudo dentro da normalidade, porque os produtores mineiros têm até entre os dias 15 e 20 de outubro para começar efetivamente esse plantio, sem configurar qualquer atraso para o estado, para a região. Então, tudo dentro dos conformes. Só o Wesley chamou atenção para os custos de produção bem mais altos esse ano, por conta dessa combinação dos fretes também mais caros e do dólar, que acabou na hora da compra de insumos, estava muito mais alto do que a gente vê agora, né? Então, hoje a gente já tem um dólar recuando mais uma vez pelo segundo dia consecutivo. Cai agora 0,4%, vale R$ 3,75. Mas na compra dos insumos, a gente sabe que esse valor era bem mais alto. O óleo diesel também chama atenção pelo seu preço mais elevado. Enfim, uma série de fatores aí que aumentou muito o custo de produção. E claro que a comercialização da soja essa semana está travada no estado de Minas Gerais, em função dessa queda intensa do dólar, e de toda essa questão do frete, que ainda traz muita incerteza para as vendas futuras. A gente fica por aqui com esse boletim, mas na sequência a gente vai para Mato Grosso para trazer mais informações da região de Sorriso, falar um pouquinho sobre como que está o plantio por lá. Um instante só, a gente volta já já.